A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Passo. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde aos amigos que acompanham o nosso programa Agora Patos. Um alô especial para o pessoal lá da comunidade de Vargem, pertinho de São José dos Pinharas. De maneira especial, Véi e a sua esposa Edivalda, chamada comumente de Bata, nossa amiga. Tivemos a alegria de, no dia 1º de janeiro, estar com eles lá, era o aniversário dele. Então, e participar... juntos assistindo lá a posse do presidente Lula. Então, um abraço forte para todo o pessoal lá do sítio.
Teve galinha?
Teve galinha, teve guiné.
Eita, pai, aí tu vem divulgar só num programa aqui, mas tu não chama, né, pro camarada aí. Nosso boa tarde aí a todos os ouvintes do programa, o meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no sítio de São Bento, distrito de Santa Gertrude, ao amigo Edmundo, né, lá em Santa Gertrude, na escuta do programa, ao Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patatiba do Açaré, e também presidente da UMAC, ao amigo Zé Hilton, né, que é presidente da UAC, dizer que no dia 4 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, será realizado o 10º Congresso Regional da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região. Inclusive, daqui a pouco, né, será realizada uma reunião da UAC em sua sede, localizada na rua 18 do Forte, 133. É em frente à sede do Sinfemp, e todos os presidentes de associações filiadas à entidade estão sendo convidados e devem participar, que inclusive a discussão principal vai ser justamente esse congresso que será realizado no dia 4 de fevereiro. Né? O nosso... Boa tarde aqui aos companheiros do Jardim Guanabara, da Maternidade, do Jardim Redenção, também lá do Bivar Olinto, da Vila Teimosa, do Geraldo Medeiros, da Morada do Sol, o Geraldo Carvalho, né, na escuta do programa, os companheiros lá do Residencial Itatiunga, lá do Zé Maris, do Santa Clara, do Morro da Liberdade, aos companheiros do Conjunto Padre Nascimento, né, a turma aí que está na escuta do programa no Belo Horizonte, no Jardim Queiroz, no Jardim Lacerda, no Luar de Angelita, no Carmeleda, no Novo Horizonte, né? Turma do Belo Horizonte, né? Juadoço, Jardim Bela Vista, Matador, Noé Trajano, Vila Mariana, todos na escuta do programa. A turma também aí do Jardim Colonial, Jardim Magnólia, Bairro dos Estados, aos companheiros e companheiras aí do São Sebastião, né? O famoso SBT. Parabenizar aí a Gorete e a Socorro, né? Agora está com a nova placa lá na Associação de Moradores, né? Que funciona ali num prédio, né, pertencente à Prefeitura Municipal de Patos. Também lá os companheiros do bairro da Vitória, né? O Mudinho, a Marinalva também, uma nova placa lá na Associação de Moradores, né? Do bairro da Vitória, estão na escuta do programa. A companheira Creuza, a Zé Newton, né? Inclusive, fiz uma visita na última sexta-feira, né? Fui tomar lá um chá com o Zé Newton. Inclusive, estava aniversariando, né? Parabéns aí a Zé Newton, muita saúde, paz. Minha amiga Creuza e demais companheiros da associação lá da Vila Cavalcante, né? Os companheiros do Milindra, os companheiros lá das placas, né? O Messias, também mantivemos esse contato. Os companheiros lá da Vila Nova, né? Fomos lá em Epitácio. Seu Chico e Divone também na escuta do programa, né?
Estão lá ouvindo sempre lá, ouvindo o programa.
A Gertrudes lá das Sete Casas, o companheiro Pedro lá do Salgadinho, né? Também na escuta do programa. Os companheiros do Santo Antônio, né? O Viana, da Associação dos Sapateiros, demais membros da associação, os companheiros da Associação das Mulheres, Associação dos Artesãos e Artesãs de Patos, né? A Perla, também na escuta do programa, né? Estavam inclusive reunidas na última sexta-feira lá na sede da UAC e o MAC, discutindo lá projetos para a associação. aos companheiros do Monte Castelo, né? Das associações lá, a Roberta, a Dilma, o Raimundo Campos Neto, pai do Betinho Campos, né? Também na escuta do nosso programa, grande liderança. Aos companheiros do Serroque Liso, lá dos Sapateiros, dos Sem Tetos. Lembrando aí da importância dessa reunião hoje à tarde, né? Na sede da UAC e também da participação nesse congresso da UAC no dia 4 de fevereiro, né? E vamos fazer realmente essa grande luta aqui em Paz, no tocante à entrega dessas 856 casas, apartamentos do São Judas Tadeu em 2, porque tem já algumas coisas estranhas, né? Porque uns recebem visitas e outros não. Então é uma coisa que a gente também quer discutir, inclusive nessa reunião de hoje à tarde, né? Aos companheiros lá do Vista da Serra 1 e 2, dos Sapateiros, aos companheiros lá do Santa Cecília, do Jatobá, o Jorge, né? Hulk, são de associações lá do Jatobá, aos companheiros do Mutirão, a Mariazinha, o companheiro Zailton, né? Que é presidente da UAC e também da Associação do Mutirão, a Josiane lá no Alto da Tubiba, aos companheiros aqui do centro, né? Que estão realmente na escuta do programa Agora Patos. Então, um forte abraço a todos vocês, aos amigos lá, a Geneva, a Preta, Domício, na escuta do nosso programa, os companheiros, o companheiro Sebastião e as companheiras Lila e Maria José, lá no Logradouro, ao companheiro Isidro, na Serra Preta, lá em cima de areia, ao João Batista, também cá acima de areia, ao amigo Marcos Gregório, Lameirão, lá na Santana, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Agora Paz.
Exatamente, dizer que esse momento que a UAC vai proporcionar, né, desse congresso, o décimo congresso, né? São 10 anos já de presença de luta, é muito importante, e trazendo aqui para a questão do mandato do vereador Zé Gonçalves, essa presença do vereador nesse movimento é exatamente uma demonstração de que ele está exatamente no lugar de onde nasce a luta desse mandato. É um mandato popular, um mandato de lutas, e certamente, Gonçalves, você não poderia estar à parte desse movimento, que é um movimento comunitário, não é isso?
Com certeza. Nós, inclusive, essa semana fizemos esse grande esforço, eu e o companheiro Zair, presidente da UAC, entregamos convites aí a todos os presidentes de associações, algumas associações que estão enfrentando aí muitas dificuldades em seu funcionamento, mas é preciso que seja feita essa retomada do trabalho do movimento comunitário. Não pode ficar assim. O movimento comunitário tem que ser um movimento ativo, um movimento de luta, né? E eu disse, inclusive, a uma companheira, olha, esse problema aqui de galeria, não tem calçamento, a buraqueira tomando de conta, o esgoto a céu aberto, né? Essas condições aqui da comunidade, precisa ser levantada essa pauta pela associação. E aí a gente vai fortalecer com o trabalho do nosso mandato de vereador. Não pode ficar só esperando que vereador, que prefeito, que vice-prefeito, que secretário, tem que surgir essa luta de cada local, de cada comunidade. E é isso realmente que a gente tem feito esse esforço, né? Quero também mandar o nosso boa tarde aqui para a companheira Jane Venâncio, lá na Trincheira, dizer que segunda-feira, né, tem a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nós estaremos participando, a companheira Jane é a primeira secretária, também Dona Zelita, né, Lagoa de Açude, a Daiane, a Nega, também na escuta do programa, a meu irmão Nita e a cunhada Terezinha, né, que estão na escuta do programa lá em São Bento, capital das redes, né, as companheiras lá da Agrovila, Poço Comprido, do Mocambo de Cima, Mocambo de Baixo, Trincheiras 1, Trincheiras 2, Lagoa de Favela, lá do Colônia de Pescadores, né, as companheiras também na escuta do nosso programa, os companheiros do Enjeitado, Boi do Brito, Fechado 1, Fechado 2, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, Cid Saco, Pedra Branca, Riacho da Catingueira, né, um amigo Chico de Miron, está na escuta do programa, lá no sítio Santa Gertrudes, sítio Cachoeira, a todos os companheiros também do Campo Cumprido, né, na escuta do nosso programa, as companheiras da Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, também na escuta do programa. Um forte abraço a todos e a todas, né? E a gente fica feliz em ter essa grande audiência por parte de vocês. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Patos.
O hino do forró. Essa daqui representa o início da nossa história, viu? Mastruz com leite. Já vi montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, nós vamos falar um pouco sobre essa nova gestão, o terceiro mandato, né, do presidente Lula, né, que iniciou no dia 1 de janeiro. E, Frei Fábio, interessante que o que os bolsonaristas estavam esperando era o aumento da gasolina. Aí quebraram a cara. Quebraram a cara. Só que o próprio Bolsonaro liberou geral no mês de dezembro. E numa fiscalização, inclusive, do PROCON de Patos, o jornalista José Banter está trazendo, inclusive, a matéria no seu portal Polêmica, é dizendo que os donos de postos aqui de Patos apresentaram as notas com aumento do combustível. Ou seja, tem um cabra mais ruim que o Bolsonaro, não. Não nasce outro mais ruim que ele, não. Porque faz tudo da calada da noite. E depois foge do país, né? Para não ser preso. Porque o caminho dele vai ser a prisão. Não tenha dúvida disso, né? E agora nós temos aqui as propostas que foram apresentadas por Lula durante a campanha, que inclusive também está no G1. Na área da administração, recriar o Ministério da Previdência Social, recriar o Ministério da Pesca. Ele diz aqui: quero dizer aos pescadores que nós vamos recriar o Ministério da Pesca, porque é uma vergonha um país que tem 8 mil quilômetros de costa marítima, que tem 12% de água doce do mundo, a pesca está ligada ao Ministério da Agricultura. Outra proposta: criar o Ministério dos Povos Originários. Diz ele: eu vou criar o Ministério dos Povos Originários e o ministro não será um branco como eu. Será um indígena, homem ou mulher, para que a gente possa valorizar. Pode ser um quilombola. Recriar o Ministério da Cultura. Inclusive, ele já recriou, né, o Ministério dos Povos Originários. Exato. Sandra Guajajara é a ministra. Recriar o Ministério da Cultura. Vamos recriar o Ministério da Cultura e implantar um sistema nacional de cultura para articular comitês estaduais de cultura. E já a ministra da Cultura é Margareth Menezes. Né?
É.
Margareth Menezes. Recriar o Ministério de Segurança Pública. É por isso que nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública, para ajudar os governadores no combate aos crimes dentro do Estado e ter uma forte política das nossas fronteiras para evitar o contrabando de armas, o tráfico e a questão da droga. Fim do orçamento secreto e criação de um orçamento participativo. Eu vou confrontar essa história do orçamento secreto com a criação do orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados durante minha gestão. Agora, com a internet, nós vamos fazer o orçamento participativo.
Exatamente. Com relação aos direitos humanos e sociais, as promessas mais comuns na política da eleição do presidente Lula são manter benefício social em R$ 600,00 mais R$ 150,00 por filho, disse ele. Nós vamos fazer o reajuste do Bolsa Família e vamos garantir para cada pessoa R$ 600,00 mais R$ 150,00 por cada filho até 6 anos de idade.
Eu acho interessante aí, né, que temos piadistas. Se agora as mulheres vão engravidar direto, né? Ora, gente, como se as mulheres pobres não pudessem ter seus filhos, mas já vem realmente o ataque, né, aos pobres. Somente as mulheres ricas podem ter filhos? Porque muitas, inclusive, não querem nem ter filhos. Nem ter filhos, né? Então, deixa as pobres terem filhos normalmente. E eu tenho certeza que não vai ser por R$ 150,00 que alguém vai engravidar, não. Não tenha dúvida disso.
Esse pessoal que faz esse comentário, eu só entendo que é aquele povo que gosta da miserabilidade. Quanto mais miserável o povo for, mais eles gostam, né? Mas não vai ser do jeito que eles querem, vai ser do jeito que o governo está planejando, que a gente sabe que sempre foi voltado, e uma prova disso, esse governo foi voltado para a população mais pobre, é que foi eleito o único brasileiro a ser presidente da República 3 vezes. E sem contar que essa terceira vez ele foi mostrando ao bolsonarismo, mostrando à classe dominante aqui no país, como é que o povo pobre se reúne e faz a diferença.
E também a primeira vez, depois da reeleição, que um presidente não consegue ser reeleito, Bolsonaro. Isso mata essa turma no coração.
Com certeza. Eu costumo dizer que esse homem é tão ruim que, com a máquina na mão, aumentando o auxílio para 600, dando um empréstimo, que inclusive o governo Lula já está estudando a possibilidade de fazer aí um perdão, porque endividou muita gente, porque o povo, passando fome, precisando de dinheiro, quando ouviu falar em empréstimo, realmente correram lá, né? Além disso, dando dinheiro a
caminhoneiros,
taxistas, e não conseguir se reeleger, eu vou dizer uma coisa, é para chorar mesmo. Por isso que ele foi embora antes de completar os dias do seu mandato. Mas então, uma outra promessa, aumentar o salário mínimo todo ano acima da inflação. Disse Lula, propomos um salário mínimo forte, com crescimento todo ano acima da inflação.
Já está acontecendo, que agora vai para 1.320, é o já em cima da inflação e mais com ganho real.
O ganho real, que é coisa que não se viu durante 4 anos.
Quatro anos de malvadeza. É.
Tirar o Brasil do mapa da fome. Abre aspas. Trabalharemos de forma incansável até que todos os brasileiros e as brasileiras tenham novamente direito ao menos a 3 refeições de qualidade por dia. Compromisso de produzir e garantir comida para 33 milhões de pessoas e tirar o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome.
Toda vez que Lula fala isso, ele se emociona.
Acabei de pensar, Gustavo.
Exatamente. Se emociona, né? Então, quantas vezes a gente viu o Bolsonaro chorar? Só agora, quando perdeu a eleição.
É, por conta dele, né? Porque por conta do povo ele fazia rir. Ele
disse que com 700 mil mortes, ele dizia, não sou coveiro. Para comprar vacina, comprar onde? Na casa de sua mãe? E por aí vai.
Por falar em vacina, os decretos começaram a ser quebrados, os sigilos de 100 anos, né? Parece que já está aí aparecendo que Bolsonaro tomou vacina, né?
Não é possível, que ele não é de aço.
E ainda mais agora, essa semana, outra reportagem que havia cilindro de oxigênio de reserva dentro do quarto dele já para qualquer necessidade. É muita maldade, muita ruindade.
E não tem vacina para as crianças, né?
Pois é.
Vamos lá.
Tirar então o Brasil do mapa da fome é aquilo que faz Lula se emocionar. Manter e ampliar cotas raciais. Asseguraremos a continuidade das políticas de cotas sociais e raciais na educação superior e nos concursos públicos federais, bem como sua ampliação para outras políticas públicas. Uma outra promessa, retomar o Minha Casa Minha Vida e criar novas modalidades. Abre aspas, disse Lula, com o retorno do Minha Casa Minha Vida, o ex-presidente vai combater o déficit habitacional, além de gerar empregos na construção civil. No novo governo, o programa também ganhará novas modalidades, como lotes urbanizados, aluguel social, e criará condições para induzir a construção ou reabilitação de prédios ociosos em centros urbanos.
Pois é, em falar nesses prédios ociosos, aqui em Patos a gente tem alguns, né? Abandonados, né? Então, interessante, né, rapaz? 4 anos e não consegue sequer inaugurar o conjunto habitacional aqui em São Judas Tadeu 1 e 2. Ai, sobrar para Lula. Que coisa
justamente
boa. Criar programa de atendimento a mulheres que sofreram violência, diz Lula. Criação em parceria com estados e municípios da Rede Casa da Mulher Brasileira, com Delegacia da Mulher, Ministério Público, atendimento psicológico e abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de promover a reinserção da mulher no mercado de trabalho. Retomar investimento nas ações de combate à violência contra a mulher e ampliação do programa Casa Abrigo para Mulher Vítima de Violência. Isso aqui é uma luta importante, né? Quando você fala aqui a questão da mulher, da pessoa idosa, você fala aqui na Associação de Apoio à Mulher, você fala aqui na luta, inclusive, da Pompeira Josa,
no conselho,
que faz um brilhante trabalho juntamente com Samara. Então, isso aqui, né, vamos ver acontecer, com certeza vamos lutar para isso acontecer. Propor nova legislação trabalhista, diz Lula. O novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e trabalhadores em home office, mediados por aplicativos e plataformas, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Porque hoje eu fico perguntando, esses entregadores aí, eles vão se aposentar quando? Nunca! Porque eles não contribuem com a Previdência. Eles não estão inseridos. Então, vão trabalhar até morrer. Revogar teto de gastos. Vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Essa questão do teto de gastos aí, você vê, a bolsa sobe, a bolsa desce, o dólar sobe. É justamente que os caras querem ganhar dinheiro, né, sem investir em nada. Você tem seu dinheiro, você aplica e você quer lá o rendimento lá em cima. Aí não quer que o governo tire dinheiro do orçamento para a saúde, para a educação, para a moradia, para saneamento básico, não querem nada. Eles querem ganhar e ficando em casa, né, na vida boa, sem realmente correr nenhum risco. Propor uma reforma tributária. Proporemos uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Isso mata o rico. Essa reforma, esse mata o rico, isso eu estou dizendo, viu? Não foi o Lula, não. Essa reforma será construída na perspectiva do desenvolvimento, simplificando e reduzindo a tributação do consumo, corrigindo a injustiça tributária ao garantir a progressividade tributária, preservando o financiamento do Estado, do bem-estar social, restaurando o equilíbrio financeiro. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga. Mas hoje no Brasil é o seguinte, quem realmente paga imposto é os trabalhadores e trabalhadoras.
É, aqui interessante, Gonçalves, que esses dias falaram exatamente sobre essa questão, e agora você já falou também no início do programa sobre os combustíveis. Acabar com o modelo de preço de paridade de importação, o chamado PPI na Petrobras. O que disse Lula? Digo em alto e bom som, nós não vamos manter essa política de preços de aumento de gás e de gasolina que a Petrobras adotou por ter nivelado os preços pelo mercado internacional. Quem tem que lucrar com a Petrobras é o povo brasileiro. Que negócio interessante. A empresa é do povo brasileiro, mas ganha 10, 20 acionistas ganhando bilhões de reais por ano. E Lula disse aqui, eu acho que vamos repetir bem, quem tem que lucrar com a Petrobras é o povo brasileiro. Eu acredito que se dividir metade do lucro desses acionistas da Petrobras com o povo, dá dinheiro para fazer festa. Criar programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas das famílias. Negociação das dívidas das famílias que recebem até 3 salários mínimos para limpar o nome no SPC e Serasa e reaquecer a economia. E aqui há algo que é importante para, sobretudo, os funcionários públicos municipais que ganham menos do que 5 mil. Zerar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Disse Lula, é preciso uma política tributária progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Por isso estamos propondo isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Reduzir taxa de juros para a agricultura sustentável. As taxas de juros serão reduzidas no Plano Safra, no Pronamp e no Pronaf, para produtores comprometidos com critérios ambientais e sociais. Criar uma política de preços mínimos dos alimentos. Vamos reconstruir a Conab e estabelecer uma política de preços mínimos para estabilizar os preços dos alimentos e garantir comida na mesa das famílias.
Criar programa de recuperação de aprendizagem pós-pandemia. Para os alunos que ficaram defasados devido às inúmeras limitações materiais, pedagógicas ou tecnológicas durante a crise sanitária, afirmamos o compromisso do novo governo com um programa de recuperação educacional concomitante à educação regular para que possam superar esse grave déficit de aprendizagem. criar bolsa de permanência na universidade, implantar o Bolsa Permanência, incentivo para estudantes de baixa renda permanecer na universidade, ampliar o acesso ao ensino superior, ampliar o acesso dos jovens ao curso superior com o fortalecimento do Enem, ProUni e FIES. Interessante que naquele debate de Lula com Bolsonaro, aí Lula perguntou: quantas universidades você construiu? Quantos institutos federais? Ele não respondeu porque ele não fez nada, não construiu nada. Né? Então está aqui. Ampliar o acesso dos jovens ao curso superior, né? E ampliar, sem dúvida, né? O número também de universidades. Aumentar a verba da merenda escolar. Vamos aumentar os recursos para a merenda escolar, que hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Banda larga em todas as escolas. Vamos universalizar a banda larga nas escolas com equipamentos adequados que atuarão como ponto de radiação para a conectividade dos territórios. Aumentar investimento do Bolsa Atleta. Vamos apoiar os esportes, aumentando o investimento do Bolsa Atleta.
Não, um comentário com relação à banda larga em todas as escolas. Eu me lembro, nos governos de Lula, aqui, por exemplo, eu trabalhei na escola Monsenhor Vieira e outras escolas, o que a gente recebeu de computador, a criação de laboratórios de informática nas escolas, para que os alunos, não era brincadeira. Nesses últimos 4 anos, eu dou um exemplo, a escola que eu trabalho, em São Mamed, não recebeu um só computador para aluno. Pelo contrário, a prefeitura, o governo federal, não fez um movimento. Os computadores daquela escola lá estão obsoletos, alguns nem ligam mais. Veja o que é querer trabalhar pela educação brasileira.
Universalizar acessos à luz e água. Também universalizaremos o acesso à luz e água com a reconstrução de programas como Luz para Todos e Cisternas, né, que inclusive sofreu esse grande bombardeio do governo que passou.
No meio ambiente, criar uma cúpula da Amazônia. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica, para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região, com inclusão social e responsabilidade climática. Veja aí que já temos aí países, né, espalhados aí pelo mundo, voltando a exemplo da Noruega, a querer investir e ajudar o Brasil a melhorar as coisas na Amazônia.
Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Agora Paz.
Ei, Marcelo Melo, Toninho Alves. Bons tempos aqueles do Quinteto Violado, a gente viajando por aí. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Enquanto o fogo tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ah, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualando a sangue suco. Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.
Eita, Dominguinho, tempo bom, hein? Com Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, era o Circuito Universitário de São Paulo. Daí tu partiste pra livre docência de sanfoneiro pop. E aí é o sucesso.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Enquanto o fole tá roncando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou me conversando e nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
todo tempo. Quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse que acabasse a separação. Pra nós viver igualado é sangue sugue. Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Estamos de volta com o programa Agora, Patos. Hoje a gente está tratando de alguns assuntos de nível mais nacional e, sobretudo, trazendo aqui as propostas, as palavras do presidente Lula durante a campanha e que a gente vê que é de suma importância, sobretudo para nós, os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o Brasil. E a gente está falamos sobre o meio ambiente e agora as propostas para privatizações. Não privatizar o Banco do Brasil, disse Lula. Quero dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado. Assim como a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB, o BASA, voltarão a ser bancos de investimento, inclusive para que pequenos e médios empreendedores possam fazer uso. Não privatizar os Correios. Opomos-nos à privatização dos Correios, uma empresa com importante função social, logística e capilaridade em todo o território nacional. Não privatizar a Petrobras. Opomos-nos fortemente à privatização em curso da Petrobras e do pré-sal Petróleo S.A., o PPSA.
Inclusive, ele já anulou aí, suspendeu todas as privatizações do Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras, Caixa Econômica, nada disso será privatizado. E já estava... Que o objetivo de Bolsonaro era entregar tudo do que o Estado tinha, né, para a iniciativa privada.
Com certeza. Com relação à saúde, achei importante isso aqui, retomar o programa Mais Médicos, que chutaram, né? Botaram para fora os médicos cubanos. Reafirmar, disse Lula, o nosso compromisso com o fortalecimento do SUS, público e universal, o aprimoramento da sua gestão, a valorização e formação de profissionais de saúde, a retomada de políticas como Mais Médicos e a farmácia popular.
Em relação a essa questão do Mais Médicos com estrangeiros, né? Porque tem aquele discurso também de dizer o seguinte, estão chamando os estrangeiros, não estão dando vagas e espaço para os médicos brasileiros. Isso não é verdade. Porque quando os médicos cubanos foram expulsos do Brasil por Bolsonaro, a maioria dessas áreas aí que tínhamos médicos cubanos, os brasileiros não foram atender. E hoje estão descobertas. Então tem aqui. O Brasil voltará a abrir vagas para médicos estrangeiros atuando no Brasil dentro do Mais Médicos, criado na gestão de Dilma Rousseff em 2013. A iniciativa sofreu resistências de Bolsonaro, que decidiu criar um novo programa em 2019, o Médicos pelo Brasil, para substituir o programa petista. Na prática, isso não aconteceu. Até então, os dois programas estavam existindo de forma concomitante e, segundo o secretário do Ministério da Saúde, não foram suficientes para preencher as vagas no interior e em periferias, áreas que mais sofrem com a falta de médicos na atenção básica. O que esperar da Covid-19 e de outras doenças em 2023? É possível adotar uma estratégia única de provimento de médicos, unificando Médicos pelo Brasil e o Programa Mais Médicos. Vamos retomar um grande movimento para garantir médicos em todos os municípios brasileiros, disse o Nésio Fernandes. As vagas serão oferecidas em primeiro momento para médicos brasileiros com registro nos conselhos regionais e para médicos brasileiros formados no exterior. Gente, o que tem de médicos brasileiros que foram formados na Argentina, na Bolívia, né, e outros países aí, não é brincadeira. Então veja bem, vai dar prioridade a quem? Para médicos brasileiros com registro nos conselhos regionais e para médicos brasileiros formados no exterior. Aí depois disse, as vagas que sobrarem serão abertas para médicos estrangeiros. Segundo o secretário, cerca de 300 municípios não possuem médicos em unidade de saúde da família. Há mais de um ano e quase 800 não conseguem manter os médicos trabalhando. Ou seja, vai lá na aldeia indígena para ver se tem médico, né? Vai aqui, nesses municípios aqui da zona rural. Aqui em Olho d'Água, por exemplo, nós tínhamos um médico cubano que atendia num distrito de socorro. Será que tem médico atualmente? Né? Nas brenhas, dentro dessas matas, aqui ainda é bom. Agora, vai lá para o Maranhão, vai para a região norte, né? Para a Amazônia, para você andar lá 8 horas de moto, de carro, de jumento, de barco, para fazer um atendimento. Então, não é todo mundo que vai. Então, veja bem, aqui primeiro vai ser contemplado quem? Os médicos brasileiros, que já estão registrados, os que concluíram o curso lá fora, que foram formados no exterior, que realmente estejam legalizados. Por último é que vem realmente esses demais profissionais. Então, é importante refletirmos sobre isso. Ampliar o programa Farmácia Popular. Retomar e ampliar o programa para que garanta medicamentos a custo baixo para quem mais precisa. Eu acho interessante que aqui em Patos, bolsonarista, né, fica dizendo que não tem denunciando a farmácia popular aqui de Patos. Se realmente a culpa é do Bolsonaro, se não tem medicamento aqui na farmácia popular, é porque a culpa é do governo federal. Criar o programa Mais Saúde Brasil, implantar o programa Mais Saúde Brasil, que vai garantir atendimento médico para todas as famílias, zerar filas geradas na pandemia, promover mutirões emergenciais em todo o país para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que não foram realizadas na pandemia. Aí vem a área de segurança pública. Retomar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Vamos retomar o PRONACE para investir na formação e profissionalização dos policiais. Revogar decretos de acesso a armas. Vamos revogar decretos e portarias que permitiram o acesso e restrito às armas, especialmente aqueles que estão armando o crime organizado. É o que nós estamos presenciando, até aquela deputada bolsonarista lá de São Paulo, correndo atrás de povo no meio da rua com a arma. Aí Gilmar Mendes manda ela entregar a arma, ela entregou só uma. Aí Gilmar desconfiou, quando foi lá na Polícia Federal, tinha outras armas. Aí fizeram uma busca e apreensão lá, levaram tudo. Essa turma age dessa maneira, né? Transparência, aqui é o que eu gosto. Quebrar sigilos de 100 anos de Bolsonaro. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com o sigilo de 100 anos. O povo deve ver o que estão escondendo. E a minha sensação é, eu quero saber o que é que Bolsonaro comia com aquele cartão corporativo dele, né? Porque Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, quando era ministro do esporte, comeu a tapioca e passou no cartão. Foi um escândalo. Ah, ministro do esporte come a tapioca e passa com cartão corporativo. A Rede Globo passou bem uma semana divulgando isso. Um escândalo. Aí eu quero saber, uma tapioca, qual o problema? Uma tapioca. Agora eu quero saber que danado Bolsonaro come com aquele cartão, né? Que coloca lá sigilo de 100 anos. Lula já fez isso aí. Então, é isso que está acontecendo. Esse programa, podemos dizer, de governo, essa proposta vai ser fácil de ser implantada, implementada, que chegue realmente ao povo? Não vai ser fácil. Por isso que é importante a nossa organização, os movimentos sociais, a juventude, as mulheres, o nosso mandato na Câmara Municipal. A gente tem que organizar o povo aqui em Patos, tem que organizar o povo aqui na região, no estado, no Brasil. A gente é quem tem que estar ocupando as ruas, porque as ruas ainda estão aí completas de loucos. Eu presenciei, inclusive, na última sexta-feira, sendo desmontado um acampamento dos terroristas lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Rapaz, aquilo ali é loucura. Aquilo é cloroquina vencida, alguma coisa diferente. Não sei o que danado é aquilo. Aquilo é loucura, gente, é loucura. É ali, eu não sei o que danado rola ali naquele negócio, não sabe? Sinceramente, é uma coisa louca. Agressão a jornalistas, aos cinegrafistas que estavam lá, a imprensa que estava lá, né, apanhando lá dos bolsonaristas. Os caras tão loucos, loucos. O índio que era tão brabo foi preso, que aquilo não é índio, não, viu? Aquilo é falsificado, né? Pode observar. E não usa aquelas botas de plantar arroz, não. Você vê que a foto dele, quando aparece na Globo, aquelas botas de plantar arroz, né, invasão. Então, veja bem, aquilo não é índio, não. Aquilo ali é, pintaram ele de índio, né, e pronto, é cacique. Ele não é cacique coisa nenhuma, não. Ou perguntar mesmo a Sônia Guajajara. Com certeza não é. Então, agora, aí quando prende, aí vira um insano. Quando solta, vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa, né? Que isso é uma prática mesmo fascista. Então, esse programa aqui, gente, nós vamos ter que, na verdade, trabalhar muito. Temos que organizar os movimentos sociais aqui em Patos, o movimento sindical, a juventude das mulheres, para que realmente esse governo, que é um governo heterogêneo, é um governo de frente ampla, é um governo diferente, não é hegemônico, certo? Porque é um governo de uma frente ampla e a gente tem que ampliar o máximo para justamente fazer com que as coisas realmente aconteçam. Porque esses 4 anos de atraso, para recuperar isso, nós vamos precisar do mínimo de 20 anos. Vamos para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, mais uma linda canção. Vamos ouvir agora um gracejo aqui por parte do Frei Fábio.
Exatamente, a gente recebeu uma mensagem com uma apresentação meio que hilário, e queremos passar para os nossos ouvintes aqui do Agora Patos. Diz a mensagem assim: fui ao Palácio do Planalto e falei com a recepcionista que queria falar com o presidente Bolsonaro. E ela me disse: meu senhor, o Bolsonaro não é mais presidente. Fui embora. Meia hora depois voltei e falei: quero falar com o presidente Bolsonaro. Educadamente, a recepcionista responde: meu senhor, o Bolsonaro não é mais presidente. Fingi que fui embora e 15 minutos depois voltei. A recepcionista nem esperou que eu falasse e já foi dizendo: é a terceira vez que o senhor vem aqui procurando o Bolsonaro e eu já disse que ele não é mais presidente. Aí então eu respondi: moça, eu sei, mas você não sabe o quanto é bom ouvir isso. Até eu já fiquei animado de dizer, de ouvir aqui na história três vezes isso aí.
Três vezes, é. Isso é interessante. É, o Brasil é muito rico nessas coisas. É, o ministro Jader Filho, que é o ministro das cidades, disse que vai retomar obras de 5 mil unidades do Minha Casa Minha Vida imediatamente. Segundo Jader Filho, obras de 83 mil residências do programa habitacional estão paralisadas. Prioridade será a construção de casas para famílias da faixa 1, de menor renda. É justamente isso aí. Porque o lógico é de zero a um salário. É, quem não ganha nada é quem está precisando mais de casa, não tenha dúvida. O ministro da cidade, Jader Filho, afirmou nesta quinta-feira, né, a última quinta-feira, dia 5, que vai retomar as obras de 5 mil unidades do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que foi rebatizado de Casa Verde e Amarela no governo de Jair Bolsonaro. Essas coisas não deu muito certo, não saiu não. De acordo com o Jader Filho, as obras das unidades que estavam paralisadas serão retomadas imediatamente. Neste mês de janeiro, agora, nós vamos retomar 5 mil casas. O ministro também disse que há 83 mil moradias com obras paradas no Minha Casa Minha Vida, segundo o levantamento concluído na quinta-feira pela pasta. Recebi de Lula a orientação de que o foco principal do ministério tem que ser o Minha Casa Minha Vida. Jader Filho tomou posse nesta semana, né, e terá orçamento de 10 bilhões para o programa de habitações populares. No dia da posse, na última terça-feira, dia 13, ele disse que o programa foi descontinuado na gestão anterior. O que não foi, né? É, inclusive, afirmou que a prioridade será a faixa 1 do programa, composta por famílias de menor renda. É justamente essa prioridade, né, que deverá ser dada.
Mais uma notícia importante que nós trazemos aqui no Agora Patos. Quase 4 milhões de brasileiros vivem em 13 mil áreas de risco, aponta levantamento. São áreas sujeitas a deslizamentos, inundações e danos provocados por enxurradas e erosões. Desastres podem afetar 3 milhões e 900 mil pessoas, diz um estudo do Serviço Geológico do Brasil.
Pois aí, outra informação também preocupante é que nesse censo de 2022, a população que vive nas ruas segue invisível nas estatísticas oficiais do país. A metodologia adotada pelo IBGE estabelece o recenseamento exclusivo da população domiciliada. A última estimativa feita por órgão oficial indicava que, antes da pandemia, havia mais de 220 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades brasileiras, né? Então, isso é preocupante. Inclusive, a pastoral do povo de rua vem há muito tempo insistindo para que o censo não fique baseado no conceito domiciliar, porque ele exclui a população em situação de rua. Sem uma contagem, fica impossível pensar o desenvolvimento de políticas públicas para essa população, enfatizou aqui o padre Marcos. Então, se não tem domicílio, não tem políticas públicas. É esse trabalho que está sendo feito aqui em Patos pela Mitra Diocesana, pela Diocese de Patos, pelo amigo Anchieta, pela amiga Josa, certo? Não é trabalho que está sendo feito pelos políticos, não. É pela Igreja Católica aqui de Patos. Por isso que eu direcionei emendas impositivas para esse trabalho, que fornece o café da manhã, que fornece o almoço, que fornece a janta. Mas esses moradores de rua estão aí nas ruas e não são contados. Como é que vai chegar as políticas públicas? Né? Nós vamos, inclusive, aprofundar, Frei Fábio, num próximo programa, Agora Patos, essa situação. Outra iniciativa também importante agora do governo Lula é o programa Pro Catador, que foi revogado por Bolsonaro. E o Lula vai recriar. O governo quer trazer o catador ao centro do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos. Depois da posse, no dia 1º, Lula assinou um despacho para recriar o programa Pro Catador e a realização de estudos de revisão do programa Recicla Mais, num prazo de 45 dias. O programa Pro Catador foi criado no final do governo Lula II, em 23 de dezembro de 2010, por meio do decreto 7.405/2010. A determinação reunia ações de apoio a trabalhadores de baixa renda que se dedicam a coletar materiais reutilizáveis e recicláveis, promovendo inclusão social e econômica dessas pessoas e contribuindo para a sustentabilidade. O programa previa ações nas áreas de captação, formação, assessoria técnica, incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física e a organização de redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e associações de trabalhadores em materiais recicláveis e reutilizáveis. Aqui em Patos tem a Associação dos Catadores, mas infelizmente querem direcionar o lixo, antes era para Sousa, agora para o estado de Pernambuco, né? E eu acho que o próprio prefeito Nabuco pode rever isso, já que agora nós temos um governo totalmente diferente do anterior. Então acho que isso gera renda, gera emprego, certo? Gera, na verdade, melhorias para essas famílias, porque a retirada, a prefeitura pagar para retirar levar o lixo de Patos para o estado de Pernambuco, vai realmente reduzir drasticamente a mão de obra aqui no nosso município. Então, esses catadores e catadoras, não somente do lixão, mas esses que fazem esse recolhimento na cidade, eles precisam de serem cadastrados, eles precisam de serem reconhecidos e eles precisam também de serem atendidos com as políticas públicas. Inclusive, eu quero aqui me direcionar à amiga Josa. José, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão imediatamente para a gente saber se o IBGE não fez o censo dos moradores de rua. Eu acho que ele tem que começar a fazer, a levantar essa situação aqui no nosso município, né? E propor políticas públicas. Pode ser uma coisa nova. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Esse censo foi o pior censo realizado no Brasil. Porque muita gente não quis sequer responder. Essa turma aí mesmo, ligada ao ex-presidente, não aceita nem entrar em sua casa, não quer dar resposta nenhuma. Então, foi semelhante à vacina. Não toma vacina que você vira jacaré. Mas, menino, se for comprovado que Bolsonaro tinha tomado a vacina, que já estão dizendo por aí, né, que ele tomou mais daquela Janssen, só precisava de uma dose, a bicha. Né? Se for comprovado, certo? Aí, e pior que ele não virou jacaré, né? Não virou nada, né? E só para prejudicar o povo, quer dizer, é para você morrer mesmo, aquela sensação, não tomo não para você morrer, eu quero que você morra, certo? Então, nós vamos ter que rever tudo isso. Então, José, eu acho que, eu até estou propondo isso aqui, não conversei nem com você, para a gente fazer um levantamento dos moradores de rua aqui de Patos. A Secretaria de Desenvolvimento Social deve fazer isso, deve trabalhar em conjunto, inclusive, com a igreja. Aí tem a questão dos idosos, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. Eu estou muito animado, estou mais animado do que pinte lixo nas primeiras chuvas aqui no nosso sertão. Forte abraço a todos e até sábado, se Deus quiser, com mais um programa Agora Paz.
Meu abraço a todos que estão nos ouvindo, que nos acompanham semanalmente no programa Agora Patos, aqui pela Rádio Espinharas. Deus abençoe e até sábado, se Deus quiser.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.